começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza.
Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de cada dia, hoje nós celebramos na liturgia da Igreja Santa Perpétua e Santa Felicidade, duas mártires dos primeiros tempos da fé cristã. Elas foram martirizadas no ano 203, ou seja, início do terceiro século. Perpétua era da nobreza, era rica, era uma pessoa que tinha prestígio na sociedade, mas se tornou cristã e também converteu a sua escrava, Felicidade, e as duas juntas davam testemunho de Jesus Cristo em todos os lugares. Foram perseguidas, foram acusadas de serem cristãs e por isso condenadas à morte. A escrava, a Felicidade, estava grávida de 8 meses e ela rezava para que tivesse tempo antes do seu martírio de ter o neném, e obteve essa graça de Deus. De fato, ela deu à luz e logo em seguida as duas foram perseguidas, presas e foram levadas ao martírio. O fato ficou muito conhecido, tão conhecido que elas entraram na primeira oração eucarística da Igreja que nós rezamos até hoje, Santa Perpétua e Santa Felicidade, mártires do primeiro século. Nós vamos olhar o Evangelho de hoje e vamos ver Jesus sendo criticado pelos fariseus e pelos mestres da lei porque havia feito uma cura, porque havia expulso um demônio. E diziam então, é por obra do demônio que ele faz essas coisas. Ora, tem certas críticas que, dependendo de quem vem, são até elogios. Os fariseus dizerem isso a respeito de Jesus era algo que até mostrava quem realmente eles eram. Não eram capazes de ver que um homem foi libertado da sua doença, mas eram capazes de criticar a Jesus, de quem eles tinham ciúme e não entendiam bem as coisas que ele falava. O fato é que esse milagre feito por Jesus de curar o homem mudo é muito significativo, porque a fala é o que distingue o ser humano dos outros seres, dos criados, dos animais. Nenhum animal fala. Só o ser humano é capaz de articular. E um homem mudo significa um homem que perdeu a sua humanidade. E há muitos casos em que o ser humano perde a humanidade. E se ele era mudo, significa, simbolicamente, ele era incapaz de comunicar-se com Deus e com os irmãos. Esse foi o fruto do pecado de Adão. Quando ele foi expulso do paraíso, perdeu a capacidade de comunicar-se com Deus. E é por isso, então, que quando o demônio é expulso, o homem começa a falar, começa a se comunicar, começa a dirigir a Deus a sua oração e também aos irmãos. Esse fato provoca muitas reações diferentes. E assim a gente pode ver nessas reações algumas das atitudes mais recorrentes do nosso tempo, da nossa religião. Por exemplo, tinha aqueles que ficaram admirados com aquilo que Jesus tinha feito. Ora, a admiração ainda não é fé. A admiração é uma coisa passageira. Ficavam admirados, mas depois esqueciam o fato e aquilo ficava no esquecimento. Então, a primeira reação da admiração é a superficialidade da fé. Quanta gente, às vezes, se converte, vai na igreja, vai um pouquinho, uma semana, depois não vai mais. Ou faz um encontro, seja um retiro de fim de semana, volta entusiasmado, mas depois perde o ânimo e não continua mais. É a admiração. Admiração que não é ainda uma atitude de fé madura. Além da recusa dos fariseus e da admiração do povo, uma terceira atitude. Alguns queriam ver um sinal do céu para acreditar se era verdade mesmo. Essa é outra atitude comum e errada de tantas pessoas que vivem procurando milagres para confirmar a sua fé. Ora, não é o milagre que confirma a fé, é a fé que confirma que ali houve um milagre. Então, essa maneira de falar, e o evangelho de hoje, São Lucas relata dizendo que as pessoas queriam ver um milagre de Jesus para então acreditar, também não é uma fé madura e verdadeira. A verdadeira fé madura é aquela que está na resposta de Jesus. Primeiro, todo reino que é dividido haverá de ser destruído. Ou seja, é quando nós nos unimos em torno dele, nos tornamos fortes e ninguém é capaz de dividir, ninguém é capaz de vencer aqueles que estão unidos em Cristo. A segunda resposta que ele dá, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é sinal de que o reino está próximo. Significa a gente, quando tem um fato positivo, quando encontra uma solução, quando aparece algo de bom que aflora na nossa vida, atribuir isso a Deus e não a nós mesmos é outra maneira muito positiva de encarar as coisas que acontecem positivas na nossa vida. É a mão de Deus, é um sinal de Deus. E por isso, então, não sou eu que realizo aquilo que é bom, mas é Deus. As duas respostas de Jesus mostram o que é uma fé madura que percebe realmente a ação divina. Outra questão que está aqui nesse evangelho de hoje é a segunda parábola que Jesus coloca para nossa meditação, dizendo que quando um homem forte guarda sua casa, ela está em segurança. Porém, se chega alguém mais forte do que ele, invade a casa e lhe rouba os bens. Na comparação de Jesus, forte é o demônio. Forte é o demônio com as suas tentações. Fortes são os tentáculos do vício, da maldade que o mundo oferece e que muitas vezes nos prende. São fortes os apelos para a maldade. No entanto, mais forte do que esse forte é o próprio Jesus, aquele que vem e desbanca o forte e rouba-lhe os bens. Se por acaso você se sente amarrado pelo mal, pela mágoa, pelo desânimo, pela incapacidade de levantar-se e viver a sua fé, saiba que existe alguém mais forte que você pode chamar e que poderá então dar a vida definitiva lá onde existe a morte. Essa segunda parábola de Jesus nos leva a optar por ele com toda certeza. E ele no finalzinho então usa uma expressão bastante fácil da gente entender: quem não está comigo está contra mim. Esses fariseus e doutores da lei estavam contra ele. Quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo, espalha. Ou seja, se a igreja nossa não for unida a Cristo, ela vai espalhar um monte de meias verdades pelo mundo e não vai realizar aquilo que o Senhor nos pede. A divisão é obra do demônio. Dividir a igreja com opiniões contrárias, contrariando o próprio pensamento da igreja, é uma forma de servir ao demônio, aquele que divide, aquele que prejudica a igreja, aquele que não quer a salvação das almas. Então, quem é forte é o demônio. Quem é mais forte do que ele é Jesus Cristo, aquele a quem invocamos para que nós nunca percamos essa unidade com a Igreja e com Deus. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.